Senador Lindbergh Farias, eu pulei o senador Lobão Filho propositadamente, porque representa o fecho daquilo que eu quero dizer. Senador Lindbergh, eu gostaria muitíssimo de agradecer a participação de Vossa Excelência. Eu tive a oportunidade de admirá-lo como líder, como homem que tem coragem, porque esse é um atributo muito importante nos magistrados. Num país onde os juízes não têm coragem, num país onde os juízes temem, as decisões valem tanto quanto valham esses homens. E, sob o ângulo psicológico, eu gosto tanto de ler, disse que, e a senadora Marta Suplicy certamente vai gostar de ouvir isso, porque isso é uma atestação científica, que o momento mais pungente da vida de um homem, e nós passamos por esse momento, é a morte do nosso pai. Mas o que o pai diz, nós assimilamos, mas depois nos despojamos daquele conceito. Mas o que mãe diz, nunca mais sai da cabeça do filho. E quando eu tinha 23 anos, a minha mãe me disse: meu filho, o que eu mais aprecio em você é a sua... e a sua independência. Então eu tenho, graças a Deus, independência e coragem, e estou pronto para exercer todos os desafios que se puserem à minha frente. A judicialização da política, eu espero já ter respondido, mas de qualquer maneira há questões que na verdade não são judicialização da política, são lesões a direitos individuais, como por exemplo o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o parlamentar tem o direito subjetivo público de questionar, através das vias judiciais próprias, a sua participação num processo legislativo que está viciado. Isso é um direito subjetivo que acompanha a regra de que nenhuma lesão escapará à apreciação da justiça. Com relação ao fornecimento de medicamentos e essas ordens judiciais que tanto atemorizam as autoridades, a realidade básica é a seguinte. Em primeiro lugar, essa questão está também como repercussão geral para ser decidida. Mas apenas o que se põe aqui é uma postura ideológica. Os juízes do sistema brasileiro anteriormente eram verdadeiros burocratas judiciais. Eles apenas condenavam. Os juízes do sistema anglo-saxônico, que seguiram mais o modelo não do Iudex, que pronunciava as palavras da lei no sistema romano, mas que dos pretores que exerciam o império iudice, esses juízes do sistema anglo-saxônico, eles não condenam, eles ordenam. Porque quem descumpre uma ordem judicial, podendo fazê-lo, na verdade, não está descumprindo uma ordem judicial, está cometendo um atentado à dignidade da jurisdição, à dignidade da justiça. Então, essa nova feição do processo civil, como vem previsto no artigo 14, inciso 5º do Código de Processo Civil, traz exatamente essa nova postura judicial, porque para o cidadão passa uma ideia de frustração, passa uma ideia de que o Poder Judiciário não é eficiente, não efetiva as suas decisões. E essas ordens judiciais, por vezes, são necessárias à luz do cânone maior e da normatividade suficiente da regra constitucional de que a saúde é um dever do Estado e um direito de todos. Mas é claro que isso tem sido visto pelo Supremo Tribunal Federal à luz do enfoque da reserva do possível. São remédios que não existem no Brasil. Se são remédios que não têm um atestado da sua cientificidade, evidentemente que não se pode obrigar a essa ordem judicial, não pode obrigar a esses secretários. Mas, de qualquer maneira, há aí uma aproximação entre o sistema anglo-saxônico e o sistema romano-germânico, e nós adotamos uma estratégia semelhante às injunctions, que são ordens judiciais. O juiz brasileiro hoje também não condena, ele ordena, e isso arredimenta um elevado prestígio para o Poder Judiciário, que exatamente por não ordenar e só condenar, já teve o seu prestígio elevado a níveis alarmantes de insatisfação pela população. É a hora da nossa redenção. O juiz tem que ter os instrumentos capazes de fazer valer a sua responsabilidade social. Se nós temos deveres, nós temos que ter meios para exercer esses deveres. No que toca à celeridade, eu diria a Vossa Excelência que o projeto da Casa, que Vossa Excelência pertence, do Senado Federal, ele preconiza a desformalização dos procedimentos, tornando mais simples, estimula a conciliação e a mediação, que é a melhor forma de solução dos conflitos, porque otimiza o relacionamento social, ninguém sai perdendo, e, por fim, ele estabelece julgamentos vinculantes. E aí eu aproveito a oportunidade para ingressar na indagação do senador Demann sobre a súmula vinculante dos tribunais. Eu entendo como um instrumento extremamente eficiente para evitar demandas e aventuras judiciais, essas súmulas vinculantes dos tribunais locais, desde que versem sobre leis locais. Porque as leis locais são inapreciáveis pelo Superior Tribunal de Justiça. Só são apreciáveis pelo Supremo Tribunal Federal nas hipóteses de controle da constitucionalidade. De sorte que uma jurisprudência sobre ICMS, que é um tributo específico do Estado, muito embora também tenha uma previsão na Constituição Federal e na Lei Federal, que é o Código Tributário Nacional, mas algumas questões daquelas leis que o Estado edita para reduzir a base de cálculo, uma cesta básica, enfim, aquelas peculiaridades locais poderiam ficar subsumidas a uma súmula vinculante dos tribunais locais. Inclusive, o artigo 557 do Código de Processo Civil dispõe que o relator da apelação pode negar seguimento a ela se ela estiver em confronto com a jurisprudência predominante daquele tribunal. O que não pode é que a jurisprudência predominante daquele tribunal esteja em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Mas, se estiver em consonância, o relator já pode evitar essas questões. Por outro lado, senador Demann, Vossa Excelência sabe que eu não sou homem de fugir de pergunta, evidentemente, não tenho o menor problema de enfrentar questões. Essas questões todas que Vossa Excelência me sugeriu, crime organizado, prisões, suspensão de prescrição que foi sugerida pelo eminente ministro Joaquim Barbosa, já há regras de direito tributário que suspendem as prescrições quando o processo está arquivado à busca de bens do executado, adoção de regime disciplinar diferenciado, progressão de pena, exame criminológico. Na realidade, essas questões, elas não passarão previamente pelo Supremo Tribunal Federal. O senador Aloysio Nunes Teixeira tem uma teoria com a qual eu não me filio, mas sou extremamente simpático, porque não está posto na lei. Mas Vossa Excelência, de certa forma, quando abordou a questão da ação de descumprimento de preceito fundamental, Vossa Excelência entendeu que deveria haver, por via oblíqua, um controle prévio da constitucionalidade das leis, que é uma forma de se evitar essa repetição de recursos por inconstitucionalidade das leis. Então, na verdade, o Supremo Tribunal Federal não vai fazer controle prévio dessas belíssimas ideias que Vossa Excelência aqui lançou, não vai fazer controle prévio. Mas essa é uma opção de política legislativa, e essa é uma opção que está na mão de Vossas Excelências. Vossas Excelências são representantes do povo brasileiro. Tem que escutar o sentimento do povo para saber se efetivamente esses meios inibem as ações criminosas ou se eles se enquadram no risco daquela atividade supostamente profissional desses delinquentes. O risco do delito, se eles assumem o risco do delito, apesar de todas essas ameaças penais. Senador Wilson Santiago, eu gostaria não só de agradecer a sua intervenção, mas de manifestar aqui minha admiração pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem feito um trabalho magnífico na defesa da população carente, muito embora eu tenha sido membro do Ministério Público, e no interior há uma grande integração entre o Ministério Público e a Defensoria Pública, porque se nós não fizermos nada por essa gente carente, ninguém absolutamente vai fazer. Então, a Defensoria Pública é uma instituição pela qual eu tenho uma imensa admiração e, sempre que possível, eu a coloco no patamar que ela efetivamente merece. E, por fim, acredito que não esqueci absolutamente ninguém, eu queria terminar respondendo ao senador Lobão Filho, mas na verdade não é respondendo, é dizer a ele que realmente a sua percepção quanto à presença da nossa fé e da nossa submissão a Deus é muito grande no exercício da magistratura. Diz-se mesmo que nesse mundo de Deus é a função mais aproximada com essa tarefa divina. Piero Calamandrei, na obra Eles, os Juízes Vistos por Nós, os Advogados, o advogado, ele dizia que a justiça é a ponte onde passam todas as misérias e todas as aberrações. É o mais alto apostolado que um homem pode exercer. E exige-se uma independência olímpica, uma cultura enciclopédica, deve tolerar a verdade alheia e, acima de tudo, respeitar os homens de acusação ainda infundada. Muito obrigado mais uma vez. Espero, senhor presidente, que eu não tenha criado tanto transtorno aí para a pauta de Vossa Excelência. Obrigado.